Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 12 de março de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Parlamentares se reúnem com o Procurador-Geral da República para saber de investigações sobre o 8 de janeiro. Frente parlamentar promete adequar reforma tributária ao setor de serviços. Relator quer urgência para projeto que recria seguro obrigatório para acidentes de trânsito. Também consultor avalia programa Escola em Tempo Integral e vê aumento nas matrículas dessa modalidade de ensino. Parlamentares se reúnem com o Procurador-Geral da República para saber de investigações sobre o 8 de janeiro. E o repórter é Cláudio Ferreira.
Parlamentares que integraram a CPMI do 8 de janeiro se disseram satisfeitos com o aproveitamento pela Procuradoria-Geral da República das informações que constam do relatório final da comissão. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito investigou os atos antidemocráticos que culminaram com a invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. As senadoras Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que foi a relatora da CPMI, e Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, juntamente com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, se reuniram com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê Branco. A comissão, formada por deputados e senadores, foi instalada em 25 de maio de 2023 e apresentou o relatório final em 17 de outubro do ano passado. O texto, aprovado no dia seguinte, pediu o indiciamento de 61 pessoas por crimes como associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Depois da reunião com o procurador Paulo Gonê, a senadora Elisiane Gama informou que as últimas ações que receberam manifestações da PGR, incluindo mandados de busca e apreensão executados pela Polícia Federal, foram embasadas pelas informações do relatório da CPMI.
Dos 24 alvos da ação da Polícia Federal, 12 estavam dentro da CPMI. Foram indiciados, inclusive, no nosso relatório. E o doutor Gonê afirmou categoricamente que essas informações que subsidiaram as manifestações da PGR também vieram resultantes do trabalho da CPMI.
A senadora acrescentou que as informações do relatório final sobre os financiadores dos atos antidemocráticos também estão sendo utilizadas pela Procuradoria-Geral da República.
Nós tivemos vários indiciamentos. O volume financeiro que chegou, sobretudo para os acampamentos, foi um volume financeiro resultante desses financiadores. Nós tivemos esses indiciamentos desde pessoas mais simples, não é? Que fizeram o direcionamento através de PIX a empresas, a grandes conglomerados econômicos no Brasil que participaram de forma direta.
O deputado Rogério Correia afirmou que a Procuradoria-Geral da República está de acordo com a linha principal do relatório final da CPMI, de que os atos antidemocráticos fizeram parte de uma tentativa de golpe de Estado.
Há uma concordância, sim, com a tese central da CPMI. E por isso todo o material está sendo aproveitado. Ao contrário de ser arquivado, foi muito ressaltado exatamente isso. Todo o material da CPMI faz parte das análises que estão sendo feitas pela Procuradoria-Geral e provavelmente também pela Polícia Federal. E será assim no Supremo Tribunal Federal.
O grupo de parlamentares cobrou do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê Branco, um prazo para a conclusão das investigações, mas não há ainda uma data final. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Frente parlamentar promete adequar reforma tributária ao setor de serviços. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a posse do novo presidente da frente.
Adequar a reforma tributária ao mercado de serviços no Brasil é prioridade para a frente parlamentar mista do setor de serviços no primeiro semestre. É o que indica o novo presidente do grupo, o deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro. Durante a posse, o parlamentar elogiou a mudança nas tarifas. Júlio Lopes garantiu que o Congresso vai criar mais oportunidades no setor de serviços com a melhoria de condições tarifárias e estruturais.
Aqui, nós vamos nos focar muito na adaptação da sensacional a reforma tributária que fizemos e na sua necessária adequação ao setor de serviços. Serão muitas regulamentações, muitas normas que terão de ser feitas para se adequar aos diferentes setores e aos diferentes serviços e suas N modalidades.
O presidente da Frente Parlamentar do Setor de Serviços ainda ressaltou que o Congresso está atento às novas tecnologias. Júlio Lopes frisou que o crescimento econômico do país depende da evolução e da atualização do setor de serviços. Nesse sentido, o deputado afirmou que o papel da frente será tornar o empreendedorismo mais acessível a toda a população.
O Brasil é muito complexo sobre o sistema legal, muito complexo sobre o sistema tributário, enfim, tem inúmeras complexidades que nós precisamos tratar de reduzir. Precisamos tratar de tornar mais fáceis para que o empresário possa empreender com mais velocidade, com mais capacidade e trazer contribuição tanto econômica quanto geração de emprego.
O último presidente da frente, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, fez um balanço dos trabalhos da frente em 2023. Ele lembrou que o principal desafio no ano passado foi impedir o aumento de impostos nos serviços e no comércio. Augusto Coutinho também pontuou a importância do grupo parlamentar na proposição de debates públicos sobre temas relevantes para o setor, como a regulamentação do trabalho remoto e o impacto das inteligências artificiais. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
O projeto permite parcelamento de multas de trânsito. A repórter Maria Neves explica como pode funcionar a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto do deputado Roberto Monteiro, pai do PL Fluminense, que permite a condutores parcelarem multa de trânsito em até 12 vezes. Pela proposta, o pagamento da primeira prestação já seria suficiente para a emissão do licenciamento do veículo. Segundo o relator do texto na Comissão de Viação e Transportes, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, o projeto pode contribuir para a redução da inadimplência.
A ideia apresentada no projeto vai muito bem, pois aponta uma solução que pode, de fato, contribuir para a redução da inadimplência, que afeta principalmente os condutores com renda mais baixa. Com orçamento apertado, esses cidadãos acabam priorizando outras despesas mais urgentes e circulam irregularmente com multas em atraso e, consequentemente, sem o documento licenciado do veículo.
Zé Trovão sugeriu a alteração da forma de correção dos valores a serem devolvidos ao cidadão caso a multa seja considerada improcedente pela Justiça. Hoje, a correção é feita pela UFIR e o deputado sugere a utilização da Selic. O relator também acrescentou ao texto que o órgão ou entidade de trânsito responsável pela aplicação da multa deve oferecer ao motorista a opção de apresentar defesa prévia por meio eletrônico. Se isso não ocorrer, a infração será arquivada. Outro acréscimo ao texto na Comissão de Viação e Transporte prevê que, no caso em que o agente de trânsito fotografar a infração, a imagem deve ser inserida no registro da multa ou publicada no site do órgão. Zé Trovão também inseriu no texto a previsão de aumentar de 30 para 90 dias o prazo para a apresentação de defesa prévia por motoristas multados. Se aprovado na CCJ, o texto que permite o parcelamento de multas de trânsito será enviado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Um projeto em debate na Câmara zera a alíquota do PIS/PASEP da COFINS do comércio de leite. A ideia é que a produção nacional tenha mais condições de concorrer com a importada. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Proposta em tramitação na Câmara zera a alíquota do PIS/PASEP e da COFINS da receita bruta da comercialização de produtos lácteos no mercado interno. O projeto é do deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e também revoga a alíquota zero do PIS/PASEP e da COFINS incidente na importação de produtos lácteos. A importação de leite com isenção, segundo o parlamentar, inviabiliza a produção nacional.
E quando o produtor deixa de produzir, o leite que chega barato hoje, amanhã vai chegar com o dobro do preço. Porque não tem produção interna, quem chega lá bota o preço que quiser. E cada vez que se produz menos no Brasil, a gente já vai precisando mais de lá de fora. Então está tudo errado. E o PIS e COFINS está chegando aqui zerado para quem vem de fora. Quem vem de fora já não paga o imposto de importação. Isso a gente tem, inclusive, analisar que no Mercosul até dá para aceitar, porque existem os pactos aqui dos países. Mas na Europa está ficando difícil. Aí você pergunta, mas a Europa está tão longe, mas é isso. Se ele não paga imposto de importação, não paga PIS, não paga COFINS, ele manda lá dois navios e a produção de leite é muito mais consistente do que a nossa. Imagina que coisa absurda para a gente enfrentar. E lembrem, o Brasil tem o segundo rebanho do mundo e tem dificuldade em produzir leite porque essas coisas que acontecem dessas importações acabam prejudicando o nosso potencial produtivo.
O problema foi levado ao deputado pelo Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínios da Bahia. O deputado é de Feira de Santana, no sertão da Bahia, que poderia ter maior desenvolvimento e geração de emprego e renda com maior produção de leite. O Brasil é o quinto maior produtor do mundo e produz em média 35 bilhões de litros de leite por ano, graças a 1 milhão de pequenos produtores. No passado, o Brasil importava de 1 a 3% de leite que consumia, mas a importação passou dos 10% em 2023. Em dezembro do ano passado, o Brasil importou 226,2 milhões de litros, o maior volume desde a série histórica do CPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo, que faz esse levantamento desde 2016. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil comprou 2,25 bilhões de litros em 2023, quase 70% mais do que no ano anterior. O projeto que zera a alíquota do PIS/PASEP da COFINS da receita bruta da comercialização de produtos lácteos no mercado interno está na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Projeto que recria seguro obrigatório para acidentes de trânsito pode ter urgência votada. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre as mudanças pretendidas pelo relator da proposta.
O plenário da Câmara deve votar pedido de urgência para a votação do projeto de lei complementar que recria o seguro obrigatório para cobertura de acidentes de trânsito. A informação é do relator do texto, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. O projeto apresentado pelo Executivo tinha urgência para ser votado no final do ano passado, mas o governo retirou o pedido para que outros temas pudessem ser votados. As vítimas desses acidentes estão sem cobertura desde novembro de 2023, porque o dinheiro reservado para isso acabou. Em 2020, o governo anterior parou de exigir o pagamento do seguro, chamado de DPVAT, e os recursos existentes foram transferidos para a Caixa Econômica Federal. O governo atual quer voltar com os pagamentos anuais para atender casos de invalidez e morte. O antigo seguro cobria também a assistência médica. O deputado Carlos Aratini sugere que parte dos recursos seja destinada ao Sistema Único de Saúde, que é a rede que geralmente recebe essas vítimas. Outra parte seria destinada a campanhas de educação de trânsito. Mas a maior parcela, é claro, seria usada para atender as vítimas, segundo o relator.
Vai ser feito um esforço para a gente poder recuperar esse fundo e com esse fundo ressarcir não só as pessoas que sofrem acidentes daqui para frente, mas também aquelas que sofreram de 14 de novembro até a data da promulgação da lei.
Zaratini diz que o seguro é relevante, porque em 2022, por exemplo, foram registrados 410.441 sinistros. O novo modelo do seguro obrigatório seria gerido pela Caixa por meio de um fundo de natureza privada. A Confederação Nacional das Seguradoras tem defendido que o seguro seja operado pelo setor privado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O Sistema Único de Saúde poderá ofertar caneta de adrenalina autoinjetável de forma gratuita. A repórter Paula Moraes tem mais informações sobre a proposta que está sendo debatida na Câmara.
Uma proposta em análise na Câmara inclui a caneta de adrenalina autoinjetável entre os medicamentos fornecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar reações alérgicas graves, conhecidas como choques anafiláticos. De acordo com a proposta, os pacientes deverão apresentar laudo médico que comprove a necessidade do uso da medicação. O texto tem sido um dos mais acessados entre as enquetes da Câmara referentes a projetos, com quase 100% de concordância por parte dos votantes. O autor da proposta, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que sua intenção é salvar vidas.
Nos Estados Unidos e em outros países, já existe a caneta com adrenalina autoinjetável, que não existe no Brasil. As pessoas precisam de comprar no exterior, gastando verdadeiras fortunas e um procedimento burocrático muito forte, que muitas vezes inviabiliza para as pessoas mais carentes, principalmente, ou para as pessoas menos instruídas. Nós precisamos que o SUS possa ofertar essa caneta porque certamente nós vamos evitar mortes que acontecem rotineiramente aqui no nosso país.
A proposta, que inclui a caneta de adrenalina autoinjetável entre os medicamentos fornecidos pelo SUS, será analisada pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Programa Escola em Tempo Integral ajuda a aumentar matrículas nessa modalidade de ensino. A repórter Maria Neves ouviu a avaliação sobre o programa, feita por um consultor da Câmara dos Deputados, especialista no assunto.
Há menos de um ano em vigor, o programa Escola em Tempo Integral já pode ser considerado um êxito, segundo o consultor legislativo Ricardo Martins, que realizou um estudo sobre o programa. De acordo com o especialista, até outubro do ano passado, apenas 3 meses após a entrada em vigor da lei que criou a escola em tempo integral, quase 5 mil municípios já haviam aderido ao programa. Pela legislação, a adesão de estados e municípios é voluntária. Ricardo Martins relata ainda que de 2022 para 2023, o país registrou aumento de 890 mil matrículas no ensino básico de tempo integral. O programa tem como objetivo criar 1 milhão de novas matrículas nessa modalidade de educação até o final de 2024. Para isso, o governo federal vai repassar R$4 bilhões a estados e municípios. Além de melhorar o rendimento dos alunos, a escola de tempo integral tem o papel de reduzir as desigualdades, segundo explica Ricardo Martins.
Quanto maior a jornada dentro da escola, se estabelece também um papel mais ativo da escola como elemento de rede de proteção social. E a outra coisa é que, para uma grande parte dessa população, o suporte que a família pode dar em complementação da escola é muito limitado, pelo seu próprio baixo nível de escolaridade, etc. e tal. Então, quando a escola pode fazer esse tipo de compensação ou de educação compensatória, isso também é muito mais importante para essa população. A escola em tempo integral, ela é uma solução importante para uma política educacional inclusiva.
Quanto à melhora no aprendizado, Ricardo Martins afirma que alunos na modalidade integral têm rendimento, em média, 20% superior ao aproveitamento de estudantes que frequentam escolas de tempo parcial. Além disso, pesquisas apontam que quem frequentou o ensino médio na modalidade integral apresenta taxa de ocupação 3 pontos percentuais mais elevada em média e remuneração 14% maior na vida adulta. Embora tenha aumentado um pouco o número de matrículas para o ensino integral nos últimos anos, o Brasil ainda está longe de alcançar a meta de ter essa modalidade de educação em metade das escolas, com pelo menos 25% dos alunos atendidos. Essa determinação consta do Plano Nacional de Educação para o período de 2014 a 2024. Atualmente, na educação básica obrigatória, que abrange da pré-escola ao ensino médio, somente 15,1% dos estudantes frequentam escola de tempo integral. Em 2022, a modalidade atendia apenas 13,5% dos alunos. Para cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, o país precisa criar 3 milhões e 100 mil novas matrículas em tempo integral. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara analisa projeto que inclui mentoria profissional em programas de capacitação profissional. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Está em análise na Câmara projeto que inclui diretrizes de mentoria profissional em programas de educação e capacitação profissional. O projeto é do deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais. Segundo explica o autor da proposta em sua justificativa, o aumento da população e as maiores exigências do mercado de trabalho tornam as condições de empregabilidade um desafio que vai além do conhecimento e da qualificação técnica. Ele acredita que também é necessário aprender como enfrentar processos seletivos de emprego mais complexos e habilidades socioemocionais para trabalhos cada vez mais colaborativos. Na opinião de Gilberto Abramo, hoje o trabalho é muito dinâmico e, para obter sucesso, os jovens precisam não só de conhecimento técnico, mas também de habilidades sociais e emocionais.
A ideia é fazer alterações nas leis existentes para garantir que os estudantes não só aprendam a teoria, mas também recebam orientação prática de profissionais experientes em suas áreas. Entendemos que conseguir um emprego vai além das habilidades técnicas, incluindo entrevistas, networking e comunicação. Por isso, a mentoria profissional é essencial para fortalecer esses aspectos e facilitar a entrada no mercado de trabalho.
O projeto muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também a Lei do SINE, Sistema Nacional de Emprego. Segundo a proposta, programas tradicionais de educação profissional e os serviços do SINE teriam que incluir mentorias profissionais para os jovens se capacitarem ou desempregados poderem receber orientações de profissionais mais experientes em suas áreas de interesse, como habilidades de comunicação, estratégias para um plano de carreira e conhecimento de técnicas de entrevistas de emprego. E esse tipo de serviço precisaria ter fácil acesso. O projeto está na Comissão de Educação e precisa passar também pelas Comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.